Começa agora, podcast Paulus. A nossa palavra é comunicação.
E começa agora mais um podcast Paulus. Eu sou Roberta Molina, estou aqui hoje com o Matheus Macedo. Tudo bem, Matheus?
Oi, Roberta. É um prazer muito grande estar aqui hoje para falar um pouco, bater um papo sobre um novo lançamento da Paulus, né?
Matheus trabalha também no departamento de comunicação. Sim. E hoje ele está começando a trabalhar aqui no podcast. E, Matheus, sobre o que vamos falar hoje?
Bom, Roberta, hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro Liberar a Liberdade, Fé e Política no Terceiro Milênio. A obra é do Papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger, e que foi organizada pelo Rudi Albino de Assunção, que é o nosso convidado de hoje.
O Rudi Albino é professor e coordenador dos cursos de Filosofia e Teologia no Centro Universitário Católica de Quixadá, no Ceará. Ele também é especialista no pensamento do Bento XVI. Seja bem-vindo, Rudi.
Obrigado, Roberta. Obrigado, Matheus. É uma alegria poder conversar com vocês sobre essa obra tão importante, sobre política, sobre teologia, sobre a relação de teologia e política do nosso amado Papa Emérito Bento XVI e ainda com o prefácio do nosso amado Papa Francisco.
Rudi, antes da gente começar a falar da obra, eu queria que você falasse um pouco até sobre os seus estudos, porque você é um especialista no pensamento do Bento XVI e você teve até uma aproximação com ele, né?
Sim, sim. Nos últimos 10 ou mais anos, eu tenho me dedicado a aprofundar o pensamento do Bento XVI, obviamente no campo teológico, mas também sem esquecer um olhar sobre o campo filosófico e das ciências sociais. Bento XVI, muito antes de ser Papa, ele como teólogo se dedicou a entender aquilo que nós chamamos em teologia de um mundo de hoje. E uma dimensão muito importante da sua obra, que vai sendo descoberta continuamente, ou seja, redescoberta continuamente, é a sua reflexão sobre a política. Eu me dediquei a ela, por exemplo, na minha tese doutoral, a Igreja Católica, Bento XVI, a Igreja Católica e o Espírito da Modernidade, uma análise da visão do Papa Teólogo sobre o mundo de hoje, que foi publicada
pela Paulus,
pela editora Paulus, em parceria com a editora Eclésia. Então, eu me dedico a essa área, a área do livro Liberar a Liberdade, há muito tempo, e também me dedico a outros temas da obra dele, sobretudo a liturgia com o meu livro Sacrifício da Palavra e outras tantas obras que eu organizei e outros trabalhos que eu venho preparando para trazer para o público brasileiro, para o público lusófono e também outros públicos de outros idiomas a atualidade da obra do Papa Emérito.
Bom, Rudi, dando continuidade aqui, antes de adentrar mais a fundo ao livro, eu queria saber de onde surgiu esse interesse pela teologia do Bento XVI.
E eu gosto sempre de insistir numa coisa. A Providência quis que eu conhecesse cedo o pensamento do Bento XVI e ela quis que chegasse até mim a obra dele, pelo menos fragmentos dessa obra, a partir de uma revista italiana, já extinta, 30 giorni nella chiesa nel mondo, né? 30 dias na igreja no mundo. Uma revista que foi editada em muitas línguas, pelo menos quase 30 anos, e ela trazia atualidades da vida da igreja, mas trazia também obras teológicas, assim, trechos, para iluminar a situação da igreja. A partir dali eu percebi que esse cardeal alemão, na época eu era muito jovem ainda, ele tinha um pensamento muito claro, muito profundo, muito erudito, mas ao mesmo tempo muito aberto. E com isso contrastava com o testemunho que eu tinha dele, de muitas pessoas, né, que muitas vezes faziam caricaturas dele. E eu, a partir, vamos dizer assim, de 10 ou 12, até mais anos atrás, eu comecei a estudar sistematicamente e encarei como uma vocação a tarefa de ampliar o conhecimento do público brasileiro da obra do nosso hoje amado Papa Emérito Bento XVI.
Então vamos falar um pouquinho sobre Liberar a Liberdade, Fé e Política no Terceiro Milênio, livro do qual você é o coordenador, né, Rudi?
Sim, na edição brasileira, sim.
Conta um pouquinho para a gente sobre o conteúdo da obra.
Essa obra, que tem um prefácio do Papa Francisco, ela faz parte de uma pequena coleção de pequenos trechos selecionados da obra completa do Bento XVI, que hoje é muito conhecido como Opera Omnia. É, já tivemos um volume sobre escrito sobre o sacerdócio, né, extraído da obra dele, mas não são só textos da obra teológica dele, mas também da obra magisterial. E agora esse volume, do mesmo modo, traz obras dele enquanto teólogo e traz textos dele enquanto papa sobre o tema da relação entre fé e política. Esse, particularmente, traz um prefácio direto do Papa Francisco. Então, o livro é constituído por 11 partes, e a maior parte do livro é composta por obras dele enquanto teólogo.
Tá.
Por exemplo, há textos que são inéditos. Nós temos ali um texto que chama-se A Multiplicação dos Direitos e a Destruição do Conceito de Direito. É um comentário do Papa, né? É um comentário do Papa. Há um livro de um político italiano muito conhecido, Marcello Pera. Hoje nós temos nos últimos anos, e muitas obras atestam isso, cada vez mais um discurso que a política deve ser orientada pelos direitos humanos. Sobretudo a partir de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como um fruto do pós-guerra. Então o Papa também se posiciona diante dessa ética universal, que se pretende universal, e coloca a posição da Igreja, que é muito anterior a esse tipo de declaração e que tem há muitos anos defendido o direito natural e o direito revelado. Então a Igreja é o olhar do Papa sobre os fundamentos da sociedade moderna, sobre a questão do direito. Então a obra é, sobretudo, a defesa, né, entre poder e fé, e entre religião, Igreja, cristianismo e poder político. Mas nesse meio tempo, talvez poderia até figurar no título, a ideia da relação entre fé, direito e política.
O que você considera como ponto-chave da obra?
O ponto-chave da obra é justamente esse. É justamente essa defesa. Primeiro, há uma relação entre fé e política? Há. Fé e política são ligadas? Sim. A fé pode se reduzir à política? Não. A política pode se tornar fé? Não. O primeiro ponto do livro é a justa relação entre fé e política. Essa justa relação só é possível se você crê em Deus. Se você, o Bento XVI tratou muito disso no seu pontificado. É racional viver como se Deus existisse. É, mesmo no debate com agnósticos, com ateus, com laicistas, mesmo que você não acredite em Deus, é racional viver como se ele existisse. Porque a Deus é a garantia de que os fundamentos da sociedade, o fundamento da política, eu digo aqui fundamentos racionais, intelectuais, éticos, né? Eles devem, é a garantia que eles serão justos, adequados e verdadeiros. O Papa está longe de dizer, muito longe, de que a hierarquia tem qualquer tipo de competência direta no campo político. Ele diz, não, a Igreja não é um sujeito político. Ela é um Estado, ela é um... Não, perdão, ela não é Estado, ela é um corpo simples, ela é um corpo que não se reduz ao Estado por uma questão bem simples. O Estado é sempre particular, a Igreja é universal.
Rudi, eu queria saber de você, esse livro, a que público ele se destina? Qualquer pessoa pode ler? Ele é mais voltado para estudo?
Sobretudo num Brasil tão acalorado em questões políticas, né? Nos últimos tempos, sim, é curioso que nós tenhamos visto a ascensão de um debate político tão vivo, muitas vezes violento, mas vivo, sobretudo. Esse livro interessa, obviamente, a todos aqueles que se interessam pelo tema política,
uhum,
em primeiro lugar. Porque, no fim, você pode começar a discutir saneamento básico, a tubulação da rua, a eletricidade. Mas vai chegar um momento que essas questões específicas, elas têm que começar a transcender. Então, você vai falar em formas de governo. Você vai falar, então, democracia é melhor do que ditadura. Então, democracia é melhor do que ditadura. Ótimo. Mas que democracia? Democracia que é justiça. Aí você vai perguntar, vai estar subindo, né, o debate, né?
Uhum.
O que é justiça? O que é igualdade? Justiça é dar a cada um o que é seu. Igualdade é tratar todo mundo de forma igual. Então, qual é a relação entre igualdade e justiça? Então, para sintetizar, todos que se interessam por política devem se interessar por esse livro, porque ela trata sobre os fundamentos da política.
Entendi.
Ok.
para não deixarmos, vamos dizer assim, os indivíduos soltos no puro casuísmo. Você se interessa pela visão da igreja sobre política? O livro expressa isso. Então, se você precisa da igreja e a sua influência na política, também para marcar um ponto, né? A gente fala, os religiosos na política. Espera aí, a diversidade... A diversidade religiosa no Brasil obriga que o indivíduo diga de que expressão religiosa ele está falando. Então, católicos e evangélicos têm posturas distintas diante do governo, diante das estruturas políticas. Então, todos os cristãos, os cristãos na política, não. A coisa é cristãos em termos genéricos. Outra coisa é a Igreja Católica, que detém uma visão oficial advinda da Santa Sé, do Papa... das conferências episcopais, outra coisa são as múltiplas confissões pentecostais e neopentecostais, que não têm uma representação única. Aí você já tem um público muito amplo, quem gosta de política, quem gosta de discernir de igreja, e todo aquele que gostaria também de mergulhar um pouco no pensamento, daí sim, terceiro ponto, aqueles que são interessados especificamente na obra do Bento XVI, que obviamente são o mais restrito, mas se somado a esses dois anteriores, forma um grande público e, por isso, a publicação é tão oportuna e interessante para tanta gente.
Então, e assim, para deixar claro, né, Rude, que além, então, da gente ter o livro como ferramenta para quem gosta e quer se interessar por política e também pelo pensamento de Bento XVI, você também tem um projeto nascendo que fala sobre Bento XVI. Você podia explicar um pouco para a gente?
Isso. Nós temos diversas iniciativas no mundo, assim, que promovem o pensamento de Bento XVI, fundações, institutos, sociedades. E, levando em conta que eu tenho um trabalho já de muitos anos na promoção desse pensamento, eu criei um site chamado Escola Ratzinger, www.escolaratzinger.com.br, e que em breve eu estarei oferecendo cursos, mas também vídeos gratuitos com informações sobre temas, sobre obras, resenhas, artigos que já estão publicados aqui da Paulus também, outras coisas. Então, essa Escola Ratzinger é um meio de oferecer material de formação cristã em geral, mas, sobretudo, materiais em vídeo, artigos e cursos para aqueles que querem aprofundar as diversas áreas do pensamento de Bento XVI. Então, eu agradeço muito também esse espaço de divulgação e quero que a Escola Ratzinger se aproxime cada vez mais do público brasileiro e que possa também ser um veículo de divulgação dessas obras ratzingerianas, beneditinas, que a Paulus tem trazido providencialmente para o público brasileiro.
Rude Albino, muito obrigada pela participação. Eu acredito.
Eu que agradeço.
Eu acredito que com essa explicação a gente vai estimular esse desejo de leitura, né? Principalmente, como você mesmo disse, no momento em que o nosso país está vivendo uma questão política tão fervorosa, né?
E é sempre muito bom também conhecer um pouco mais sobre o Bento XVI, né?
Sim.
Que é uma figura, às vezes, que a mídia joga com alguém conservador, fechado, e que tem um pensamento tão, tão bom e tão importante para a sociedade, assim.
Sim.
Exato, Matheus, exato.
Muito obrigada.
Eu agradeço o interesse de todos, é uma alegria. E espero que a obra realmente seja bem recebida e que seja porta para novas obras do mesmo tema, do mesmo autor, na mesma linha.
Muito obrigada, até logo.
Grande abraço para todos.
E você encontra o livro Joseph Ratzinger, Bento XVI, Liberar a Liberdade, Fé e Política no Terceiro Milênio, com um prefácio de Papa Francisco, na rede Paulus de Livrarias, ou, se preferir, acesse www.paulus.com.br. Matheus, um abraço e até a próxima.
Até a próxima, Roberta. Espero voltar aqui mais vezes.
Seja bem-vindo.
Obrigado.
Podcast Paulus, uma produção da Paulus Editora. Apresentação: Roberta Molina, Matheus Macedo. Áudio: Danilo Nunes. Edição: Rangel Bessegato. Direção: Roberta Molina. Gravado nos estúdios da Fapcom, Faculdade Paulus de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.